Jadam Filmes apresenta A Estranha História de Betty Moreno, versão brasileira, AIC São Paulo.
Um salve para todos que estão aqui mais uma vez para conferir o Calma Betty, esse podcast que foi criado para compartilhar meu bate-papo com os amigos, já que eu não consigo encontrá-los. E a minha visita de hoje é uma amiga que eu tenho muita admiração, porque ela tem uma profissão linda. Ela reabilita pessoas, ela é mestranda em fisioterapia, especialista em zumbido, tontura e DTM, coisa que ela vai explicar aqui, que eu fucei na vida dela para saber. Ela tem uma risada contagiante que você viu aí, adora pescar, ama a liberdade, é um mulherão, capricornianíssima, corintiana, Carla Campagna, mas você pode chamá-la de Carlota, como eu chamo. Como vai, Carlota?
Tudo bem, Beth, que honra estar aqui com você. Mas, ó, deixa eu te falar, não sou mais mestranda, tá? Já defendi minha tese já de mestrado, já sou mestre.
Parabéns, vamos dar parabéns pra Carla, gente. Olha aí, ó, valorizando o passe, né, Carla?
Isso é muito importante, foi muito difícil pra deixar passar batido.
Então, vamos fazer um jabá? Gente, olha só, a Carla, ela é fisioterapeuta. Fala aí, Carla, vamos vender seu peixe. Você é já é mestre?
É, eu sou fisioterapeuta. Esse ano vai fazer 19 anos que eu tô formada. Fiz duas pós-graduações. A primeira foi em Fisiologia do Exercício, pela USP, pela Faculdade de Geriatria. Saúde, Doença e Envelhecimento, que eu adoro velhinhos, né? Adoro. Meus pacientes idosos de 90 anos, que já tomaram a vacina antes de mim. Depois, eu fiz um monte de curso, porque na físio você tem que ir se especializando, né? Você vai achando aquilo que você gosta e vai fazendo os cursos. Eu fiz muitos cursos no meio do caminho todo. E aí, depois, 8 anos atrás, eu fui convidada para fazer parte da equipe de pesquisa de zumbido do Hospital das Clínicas. E desde então, eu comecei a fazer mini pilotinhos lá dentro, até que no meio do caminho, desse meio do caminho, eu fiz um curso de agulhamento a seco, que é o dry needling. E aí eu fiz um piloto disso, que é o agulhamento a seco, né? Que a gente trata músculos que estão com dor. Comecei a fazer essa técnica para os pacientes que tinham zumbido somatosensorial. Ixi, é muita palavra difícil, né? Esse zumbido somatosensorial é quando o paciente ele tem um zumbido de origem muscular ou articular, né? Da cintura escapular, que é ombro, cabeça e pescoço.
É importante você falar, porque de repente chega em alguém que tá sentindo isso, né? E que isso. Não, e acha que não, ninguém mais sente, ou acha que não é nada, né?
Mas aí eu fiz o piloto com agulhamento a seco, deu certo, aí eu fiz o meu mestrado defendendo isso, né? A gente, na verdade, fez uma pesquisa para saber se essa técnica também era efetiva no tratamento desses músculos, né? E aí eu acabei, já defendi em dezembro, né? Não de 2020, de 2019. E o meu artigo vai sair logo, logo na Revista Internacional de Otorrino. Tô esperando, já foi para a última revisão. Vamos ver se vai sair esse mês ou o próximo. Que todo mestrado você tem que publicar um artigo da sua defesa, né? Do que aconteceu. E eu não atendo só isso. Eu atendo também dor crônica, coluna, enfim, faço exercício com os meus velhinhos, musculação. Mas hoje em dia, 70, 80% dos meus pacientes lá do consultório são de pacientes que têm tontura ou zumbido e dor crônica.
Mas a maioria também é velhinhos, né?
Nada disso. O zumbido, não? Esse tipo de zumbido, ele é mais unilateral, né? É um paciente que tem um zumbido de um lado só e normalmente é do lado... Normalmente, não é uma regra. É do lado que esses músculos estão muito tensos, muito rígidos e são em jovens, que nem sempre tem perda auditiva, né? Porque essa via muscular é que estimula lá no cérebro a área do zumbido.
E o que provoca essas coisas, assim, só por uma curiosidade, assim, é estresse, é a vida de hoje?
É, na verdade, assim, grande parte das pessoas que têm zumbido no ouvido são pessoas que têm perda auditiva. 80% das pessoas que têm perda auditiva podem ter zumbido, só que nem todo mundo se incomoda. Você ouve muita gente falando, ah, eu tenho um zumbido aqui, mas não me atrapalha. 15, 20% dessas pessoas que buscam ajuda é quando o zumbido tá atrapalhando a vida, né? Pode ser pessoas mais velhas, é um pouco menos quantidade de gente. Na maioria é jovem adulto, assim, gente na faixa dos 25 até os 65 anos, mais ou menos. E claro que essa vida louca de estresse, de pandemia, de home office, de postura inadequada, de ansiedade que gera o bruxismo, né, o apertamento dos dentes, fez com que isso viesse muito à tona no ano passado, né? E até agora. Então, tem uma relação muito forte com o apertamento dos dentes, né? Em pessoas jovens. Com as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares, que é daquela articulação da mandíbula.
Certo.
E tem essa relação muscular. Então, a via muscular que chega num lugarzinho no hipotálamo faz com que a pessoa comece a ouvir o zumbido, né? Não é regra ser só ansiedade. Normalmente, é uma junção de fatores, né? Falta de atividade física, ansiedade, má postura, o apertamento, que é o bruxismo. E aí, junta a tua parte metabólica, também pode dar um zumbido. E aí, as pessoas comeram mais açúcar, tomaram mais café. E tudo isso faz com que o zumbido fique mais perceptível, entendeu? Resumido.
Mas é um sinal de que alguma coisa não vai bem, né?
Não
é
tá
um
certo.
Alarme, né?
Isso, exatamente.
E é uma coisa tão, talvez, ali que a pessoa fala, eu vou conviver com isso, mas isso pode estar dizendo coisas importantes a nosso respeito, né, que implicam outras coisas, né?
Com certeza. Pessoas descobrem que estão diabéticas quando você vai ver o açúcar no sangue está muito alto, né? O zumbido também pode ser causado pelo açúcar alto no sangue. Ou uma pessoa que está apertando e às vezes nem sabe que está apertando, quebra um dente, quebra a raiz, quebra a placa. Às vezes a pessoa já está usando placa e quebra a placa.
Então, assim, problema cochichando no seu ouvido, olha, tá?
É isso aí.
Ferrou muito aqui, né?
E
Carla,
aí.
Você deu o seu release, cara, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu falei assim, gente, eu tô tomando uma hora dessa mulher que já fez tanta coisa, meu Deus do céu. Porque primeiramente, olha, eu queria muito agradecer você por ceder esse tempo pra falar comigo, em plena terça-feira. Não é qualquer um que para um capricorniano por uma hora em plena terça-feira, gente. É uma coisa assim inédita, não, você não consegue parar um capricorniano numa terça-feira.
Eu tava no computador resolvendo umas coisinhas, mas é um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre a profissão, essa área que é tão específica dentro da físio, e você vai entrar no assunto da gente se conhecer, e é um presente na minha vida ter você como amiga, ver o seu correr da sua profissão, aonde você tá hoje, é muito legal, assim, eu torço muito, e sempre torci.
Obrigada, Carla. E quem quer seguir a Carla, só pra gente, eu esqueço de dar o jabá dos meus amigos, né? Aí, pra não esquecer lá no final, já dá agora, Carla. Quem quiser procurar a Carla, vai ter que ir em qual arroba?
O Twitter, eu dei uma diminuída nele por conta do mestrado. Ele tomou muito meu tempo, né? Mas é arroba Carla Campagna, que é campanha, mas o G é mudo. E o meu Instagram profissional é arroba fisio.carlacampagna. Então, lá vocês me acham.
Então tá bom, olha aí, gente, uma profissional.
E no Clubhouse agora é arroba fisio.carla, porque não cabia o Campagna. Então eu deixei fisio.carla. Só tem a de fisio.carla.
Ela é uma fisioterapeuta muito conectada. Quando ninguém tinha Twitter, eu acho que ela foi a primeira fisioterapeuta a ter Twitter, gente. Então, assim, ela é uma pessoa. Agora já tem o Clubhouse. Nem saiu o Clubhouse. Você não sabe nem o que é Clubhouse, mas
nem
ela já
tô sabendo, mas eu já coloquei porque eu já queria, sabe? Foi uma médica, inclusive especialista em zumbido, que me convidou.
Eu tenho uma pergunta que você, que é terapeuta, deve saber responder. Pau que nasce torto, nunca se endireita?
Não se direita, não adianta. Nasce torto, morre torto.
Não tem fisioterapeuta que dê jeito, nem com mestrando, nem nada.
Não, você dá uma ajeitadinha pra ficar menos torto, mas retinho não vai ficar, não. Difícil alguém ficar simétrico.
Carla, e você faz tanta coisa, assim, mas eu vejo que você também, você se dá o tempo de você vai pescar, você faz coisas, eu vejo que você tá sempre entre família, que eu acho isso muito importante, eu admiro muito pessoas que tá sempre com a família, que valoriza a família, né?
Minha família é muito unida mesmo, é igual a grande família.
É verdade, e você sabe que é engraçado, gente, quando você vê a família da Carla no Instagram dela, a primeira vontade que você tem é de fazer um churrasco com a família dela, porque parece que é uma família muito animada.
É tudo louco, né? É um pior que o outro, mas é muito divertido. E é verdade, todo mundo que aparece antes da pandemia, né? Esse ano aí, esquece, 2020, comecinho de 2021, mas todos os meus amigos que entram em algum momento na minha família, eles se sentem muito abraçados, assim. Minha família é muito de unir mesmo e de fazer bagunça, e é muito zoeira.
E deve ter sido difícil essa fase, né, de isolamento, porque infelizmente a gente diminui, né, por mais que a gente tá perto da família, não é igual antes, né, dá uma trégua aí, né.
Não, e tudo começou com a minha avó, que tá com 92, vai fazer 93, fica longe dela, ela ficou 7 meses isoladíssima.
Ai, meu Deus.
Foi bem difícil, mas assim, eu sou da área de saúde, minha irmã também, a gente tem muita consciência de tudo, então foi tudo bem pensado e a gente deixou todo mundo bem calmo no sentido de espera, daqui a pouco sai a vacina, vai ficar tudo bem, aí a gente fazia chamada no WhatsApp, todo mundo junto, enfim, fez o aniversário da minha avó pelo Zoom, ela lá no Guarujá, todo mundo aqui em São Paulo, cada um entrou na sua casa. Então, assim, ao mesmo tempo a gente não deixou de estar junto, mas pra minha família faz muita diferença, muita, muita mesmo. Não se ver, não se abraçar, é muito chato isso.
A família da Carla, gente, quanto mais velho, mais animado é. Você não tá entendendo. Não é porque tá ficando velho que vai ficando animado, não. Quanto mais velho é a avó, é a mais animada de todas. Ela já mora no Guarujá.
Não, pior que ela não mora. Ela ficou lá com a minha tia no apartamento da minha tia, já voltou, né? Porque cansou também, mas a minha avó, pra ela, uísque e vinho é o remedinho de todos os dias, né?
Caramba! E Carla, você que é uma pessoa, assim, da ciência, né? Você estuda pra caramba, sua irmã também. É difícil você, de repente, se deparar com uma pessoa anti-ciência, né? Eu acredito que tenha sido muito difícil essa fase pra você, né?
Nossa, gente, é muito difícil, porque, assim, é muito tempo dedicado a estudar a evolução das coisas, né? E aí, quando você ouve alguém falando, não vou tomar vacina, eu que sou meio sarcástica, eu penso assim, menos um, mas assim, interfere na vida da sociedade, né?
É verdade.
Essa pessoa é um risco, né? Ela continuará sendo um risco. Então, é muito complicado, porque a gente, quando estuda uma coisa e vai a fundo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem que estudar, porque é um negócio sem fim. Ainda bem que ninguém fala disso na minha frente, porque eu não sei qual que vai ser a minha cara. Eu escuto as pessoas falando, mas eu não consigo disfarçar, eu sou muito transparente, você sabe. Eu não consigo disfarçar, então eu não sei, é que hoje eu tô mais calma. A pandemia me trouxe uma coisa que você tava falando, né, de família, de não sei o que, de pescar, né, a pescaria me trouxe calma, uma calma que eu jamais achei que eu fosse ter, e eu comecei a meditar na pandemia, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então hoje eu ainda tento pensar antes de falar, né, eu era mais impulsiva antes, mas eu me sinto desvalorizada. Sabe, quando alguém fala uma coisa dessas, ou fala que a Terra é plana, eu quero morrer com essas coisas, eu quero morrer, sim.
Esses dias eu fiz uma analogia no Twitter, né, é aquela pessoa que ela arrisca a própria vida, arrisca a vida de várias pessoas ao seu redor, e não tô falando da pessoa que é anti-ciência, tô falando do terrorista, mas se você for parar pra pensar, é igual.
É a mesma coisa,
porque é uma pessoa que não tá nem aí pra vida dela e ainda põe a vida dos outros em risco,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, assim, é uma falta de amor à vida dela e é uma falta de respeito à vida do próximo, porque isso implica muito mais coisas, né? Infelizmente, eu tenho aí também a minha irmã, que é dessa área da saúde, e o pai dela é anti-ciência e ela morre, ela quer morrer com isso. E ele é do grupo de risco ainda. Então, imagina o estresse dela.
Nossa, imagino. Sua irmã é médica, né? Pior ainda, ela tá convivendo e vendo todo mundo morrendo, né? Então é muito irônico e ao mesmo tempo é triste, né?
É verdade.
Porque a sensação que a gente tem, a gente que estuda, que a gente, quando fala pra um paciente, olha, você precisa fazer alongamento, você precisa fortalecer, você precisa fazer musculação, você precisa fazer as bolsas de água quente. Enfim, o que a gente fala e o paciente não faz, a sensação que dá é que a gente seca gelo.
É.
Você tá secando gelo.
E aí ele não sara e a culpa ainda vai ser sua.
Não, ela é uma péssima fisioterapeuta, que não sei o quê, mas graças a Deus, assim, eu tô com uma leva de pacientes muito obedientes e tô tendo sucesso, então eu tô ficando feliz.
Quem é, qual paciente é mais fácil? Mais velho ou mais novo? Ou não tem é dessa? Ou tem?
Não tem. A pessoa ela precisa chegar no fundo do poço para perceber que ela tá fazendo a coisa errada. É igual o Covid. Só quando alguém da nossa família morre ou fica em estado muito grave, para a gente ter consciência. Algumas pessoas precisaram disso para criar consciência do cuidado que você tem que ter. Eu não precisei passar por isso. Graças a Deus, ninguém da minha família faleceu. Bater na madeira aqui, pelo amor de Deus. É. Ninguém pegou Covid diretamente da minha família, né? Só pessoas de segundo e terceiro grau, assim, que a gente não tem tanto contato, mas ninguém morreu. Eu faço parte de uma família, graças a Deus, que tá protegida, mas a sensação que os pacientes... Não tem regra da idade. Tem que acontecer o pior pra pessoa tomar as rédeas, sabe? Ela falou assim, agora eu vou ter que mudar mesmo a minha vida, né? Como um diabético. Você quer morrer? Você quer ficar cego? Você quer perder uma perna? Ou você quer continuar vivendo e sem comer açúcar? E hoje em dia tem tanta opção, comer carboidrato que vira açúcar. Você faz escolhas, né? As pessoas escolhem e colhem aquilo. Mas tem muita gente teimosa ainda, viu? Tem muita gente teimosa.
Você sabe que eu tenho um amigo, né? Que é amigo de infância e ele é dessa turma que é anti-ciência, que é economia acima de tudo. Uhum. Ele pegou Covid em abril. Aí, beleza, ele sarou, ele nem ficou internado, nem nada. Uhum. E ele teve uma reinfecção agora, ele ficou internado e mal. Uhum. E aí, assim, ironicamente foi... Acho que não deu nem uma semana depois de ele ironizar um post meu insinuando que economia era mais importante que saúde. Uhum. E quando ele saiu do hospital, ele compartilhou, assim, lições da Covid com uma lista, assim, do que é importante, ele falando que emprego é posição temporário, saúde é a nossa maior riqueza. Então, assim, é meio isso mesmo, né? É aquela coisa, não aprende no amor, aprende na dor, né?
Exatamente.
E o que é uma pena, porque muita gente não tem a chance, né, de aprender. Né? Tem muita gente que morre, traz dor para a família também. Então, assim, é complicado a gente ver que a coisa está na nossa cara, está ali para todo mundo ver, mas tem gente que não quer enxergar. Eu não sei qual é o psicanalista que sabe explicar isso.
É evolução mesmo, é aprendizado e maturidade, né? Uma coisa que a gente todo dia ganha um pouquinho. Mas essa história de a economia em primeiro lugar, eu acredito em duas coisas que no Brasil não vão, né? Que é a saúde e a educação, porque com a educação a gente melhora a economia, com a educação a gente melhora o bem-estar geral, você tem a civilidade quando você tem educação, e aí você respeita o outro, e outras coisas advêm disso, e saúde também é primordial, né? Um país educado é mais saudável.
E aí
a economia vai bombar, porque você vai ter saúde, você vai ter educação, você vai poder competir por igualdade ou por merecimento, enfim, eu acredito muito em merecimento das coisas, a gente tem que ir a fundo, como boa capricorniana, sem desistir, passando por altos e baixos, mas você tem um foco, né? E eu acho que um país com educação e saúde, ele vai longe, aí a economia bomba, né? Não precisava ter acontecido com o Brasil o que aconteceu, se as pessoas fossem mais educadas, né?
A gente não precisaria estar pagando ainda auxílio emergencial se as pessoas tivessem feito a lição de casa, né?
Não.
Hoje o pessoal estaria trabalhando, todo mundo feliz da vida, retomando a economia, como em países como a Austrália, em outros países
Sim.
que já superaram, né? E não são países tão longe do Brasil em termos de tamanho, mas existe o famoso bom senso, né? Infelizmente, assim, são tantas questões, né, Carla? Envolve tanta coisa, então não vale a pena nem a gente esquentar a cabeça com isso. Mas, voltando assim, aquela coisa da capricorniana, né? Você, eu me identifico muito com você. Você começou a trabalhar muito cedo, né?
Sim, comecei com 16 anos, trabalhando na época, eu tô com 42 hoje, com 16 na minha época podia trabalhar de extra no Natal, na época, né? Uhum. Eu tava no segundo colegial, comecei a trabalhar, fui pro Shopping Ibirapuera, e aí fui contratada, comecei a trabalhar com 16, depois com 17 eu entrei na faculdade, por pouco eu não passei pra segunda fase, não foi nem passei na USP, mas eu estudei em colégio público, né? Praticamente a vida toda, por conta de eu ser uma das melhores alunas do meu colégio, eu ganhei uma bolsa no cursinho Etapa, e aí eu chegando lá eu vi o disparate, né? Eu não tive química, não tinha professor no segundo colegial nem no terceiro, E eu não sabia química, e aí eu cheguei e aprendi muita coisa no cursinho. Quando eu passei na faculdade, minha mãe falou, filha, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Você vai ter que cancelar, cancelar não, eles falam em, como é que é, né, congelar
trancar,
a matrícula.
Trancar
a matrícula. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Aí comecei a trabalhar no marketplace, no shopping, eu era caixa de uma loja. Pode falar loja?
Pode. Ah,
na Lely Blanc, que é uma loja mega blaster bacanuda, né, assim. Uhum. Lá eu vi o que é ser rico. E o que é ser pobre?
É bom ver coisa. Olha, eu vou ser sincera, gente.
Você não sabe o que eu aprendi naquela loja. Nossa senhora.
A gente precisa parar de demonizar a admiração, gente, pelo que é bom da vida.
Nossa, eu sempre... Beth, começa aqui. Com 8 anos, eu queria um carro zero. Não queria, sei lá, uma boneca. Minha mãe, Carla, o que você quer de Natal? Eu quero um carro zero. Eu quero um Escort R3 vermelho conversível. Eu quero o carro da moda na época. 8 anos, Beth. Então, eu tinha um foco, né? Amava minhas bonecas, brinquei muito de boneca, mas eu sonhava em ter um carro. No entanto, eu comecei a dirigir com 13 anos, né?
Caramba!
É, minha tia Zan que me ensinou no Fusquinha. E aí, o que aconteceu lá naquela loja? Eu comecei a trabalhar porque eu tinha que pagar a faculdade, só que o valor da mensalidade era quase o triplo do que eu ganhava. E aí, eu consegui a bolsa do FIES no segundo ano da faculdade. Até aí eu já tava devendo as calças, né? Porque, imagina, enfim. Passou aquela época, quando eu me formei, eu ainda paguei por 7 anos a faculdade. Então, eu sempre tive um foco. Minha mãe sempre falou, vocês têm que estudar, fazer faculdade. Tipo, não tinha opção. Ah, eu não quero estudar agora. Ah, eu acho que eu vou parar, porque eu tô cansada. Não, você vai estudar. Você vai estudar, se vira, vai pagar, vai trabalhar, vai fazer faculdade.
É a nossa opção, né, Carla? A gente não é herdeiro, né?
E eu sabia, exatamente. E eu sabia que quem tinha faculdade... Eu tinha noção dessa coisa de dinheiro, quando eu era criança, assim. Por que que eu tenho tios que têm carros e eu tenho tios que não têm carros? Por que que essas pessoas viajam? Eu tinha essa noção criança já. Por que que eles viajam e essa turma aqui não viaja? E aí eu percebi, ah, eles têm faculdade. Não quer dizer que a faculdade é a última solução dos problemas, porque não é. Mas eu vi a diferença.
Já abre mais portas, né?
E aí eu falei, eu não posso parar. Se eu quiser ter uma vida melhor, eu vou ter que engatar a primeira e ir embora, né? E foi isso que eu fiz. Então, trabalhei enquanto eu fiz a faculdade, paguei o FIES depois de formada por 7 anos. E sempre foi assim, tem que trabalhar, né? Não tem outra opção. A gente passa por perrengues altos e baixos, mas eu tinha um foco de ter uma vida melhor do que... Eu via naquelas clientes da Lely Blanc, pessoas multimilionárias, né? Pessoas que gastavam o meu salário vezes 10 em meia hora, né? Então, eu falava assim, mas como que ela faz isso? Isso, né?
Como ela faz da vida para poder ter essa possibilidade.
Exatamente. Né? E assim, nunca com inveja, tipo, ai, mulher rica. Não, eu tinha, tipo, admiração. Eu falava assim, como que eu chego lá, né? Qual que é o percurso? Quando eu vejo as pessoas super bem-sucedidas e falo, meu, essa pessoa, com certeza, ela acordou cedo, ela trabalhou, ela estudou e foi atrás. Tem gente que é herdeiro, beleza, vem de berço, sorte da pessoa. E eu também acho o máximo, porque se eu fosse herdeira de alguma coisa, eu estaria felizona. Mas assim, o meu caminho era esse, né? Então, eu não vi outra saída, a não ser estudar, me empenhar, fazer a diferença e trabalhar, porque é só assim, não tem jeito. É. É a minha visão, né?
Aí, gente, esse é o TED Talks da Carla. Então, fica aí a lição da Carla.
E sendo capricorniana, né, a gente não tem fim, trabalha todos os dias e tem que ter alguém para falar para você, fala assim, descansa um pouquinho.
Cara, eu acho que eu tô no signo errado, assim, porque eu sou essa pessoa, sabe? Que as pessoas
brigam comigo. Você não tem ascendente? De repente é o ascendente.
É, com certeza, gente, porque assim, eu amo trabalhar desde sempre. Quando o meu primeiro emprego foi isso também, eu queria trabalhar. Nem foi pra fazer faculdade, eu queria trabalhar. Eu vi alguém trabalhando e eu falo assim, que lindo trabalhar. E aí eu comprei aquele folhão e recortei as notinhas lá de anúncio de emprego. E eu fui atrás de um por um e eu consegui um emprego, gente. Era no laboratório de manipulação.
Olha só. Não, eu já trabalhei de demonstradora de produto de higiene no shopping. No shopping não, no mercado. Sabe aquelas pessoas que ficam, deguste essa torrada. Experimente esse chazinho. Eu fiz isso. Eu vendia sabonete. Eu falo, olha, esse sabonete é uma novidade. Minha filha, eu já fiz cada coisa que, olha, só
eu
Jesus.
Eu comia tudo quando você trabalhava de degustadora, eu comeria tudo.
Eu não peguei comida, eu só peguei sabonete. Então, com sabonete não dá pra comer. Você sabe que eu gosto de comer, mas sabonete não dá, né?
É verdade, Carla. E deixa eu ver, Carla, assim, eu tenho a minha irmã, que ela é médica. Uhum. Eu já aprendi, tá? Que tem coisas que ela não aguenta mais ouvir. Eu aprendi da pior forma. Dela me dando um chega pra lá, né?
É.
E o que um físio não aguenta mais ouvir? Que você fala assim, pelo amor de Deus. Porque tem alguma coisa que as pessoas não aguentam mais ouvir, assim. Fala assim, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir isso.
Olha, Beth, uma das coisas que a gente tenta mais mudar, mas orientar, né, a pessoa a fazer, é a atividade física, né? Ela é muito boa para tudo, para ansiedade, para o sono, para restabelecer equilíbrio muscular, para você ter um bom alongamento, uma boa postura. E aí vem a pessoa e fala assim: "Ai, não tem outro jeito." Não, amor, não tem outro jeito. Você vai ter que sair da sua casa com uma roupa de ginástica, pôr um tênis e fazer alguma coisa. Porque a sua saúde depende disso. E isso é mais do que comprovado há décadas, né? Não preciso nem ficar falando. Mas tem muita gente preguiçosa, não adianta. E não eu vejo muita gente sem disposição, né? E como eu fui atleta, além de tudo, né? Eu fui atleta de vôlei, eu joguei vôlei até os 18 anos. A gente aprende a ter foco, disciplina, né? A ser uma pessoa que ouve o que o técnico fala, enfim, o que é melhor pra você. O fato de você ter disciplina faz você ser diferente. Então, eu não falo pra um paciente que é bom fazer musculação se eu não faço, né?
É. Tem que ser um exemplo, né?
É, por exemplo, você não vai num dentista com o dente amarelo zoado, né? Você não vai num personal obeso ou numa nutricionista gordinha, gordona. Você não vai. Isso te desmerece, né? Você é o reflexo da sua profissão, né? Você tem que estar de acordo, né? Uma secretária de um presidente não pode usar calça jeans e tênis para trabalhar. Então, assim, existem algumas coisas que você tem que ter, né?
Jornalista escrever certo e por aí vai.
Exatamente. Mas essa coisa da atividade física ainda é um problema. A sociedade ainda é muito preguiçosa. Prefere ficar no Netflix.
Recebida com sucesso, tá bom? Essa carapuça serviu em mim e eu vou pensar nesse assunto, né? E pra você que tá escutando aí, olha,
também.
Com essa conversinha, se tem outro jeito, senão a Carla vai dar bloque,
né? Não, você não sabe. Eu sou meio rígida, né? Com alguns pacientes, assim. Eu sou meio brava, quando tem que ser, né? E eu já passei, na época da faculdade, eu era chamada de... Porque tinha muitas loiras na faculdade, né? Tinha um monte de loira na minha sala, enfim.
É, tem a loira físio, então? Não é só a loira odonto?
Não, a loira físio, tinha um monte. Aí chegou um paciente falando assim, pro meu professor, na época do estágio, vim achar aquela fisioterapeuta loira. Aí ele falou, é difícil, né? Porque tem algumas e tal. Ele falou, aquela brava. Ah, Carla, todo mundo já sabia.
Você não é brava, Carla. Eu conheço você pelo sorriso, pela sua gargalhada. Eu não consigo te imaginar brava, Carla.
Com algumas coisas eu sou bem, bem direta, assim.
Você é muito como meu irmão. Meu irmão, ele é grandão, assim, ele é alto, né? E ele é muito intenso. Então, assim, ele tá feliz, ele gargalha. Uhum. E quando ele fica bravo, ele é puro coração. Eu acho que você é assim como ele, né?
Eu acho. Eu sou intensa, né? Eu sou intensa e as pessoas percebem, né? Muitas gostam disso, dessa naturalidade. Tem gente que reclama, mas eu não tô nem aí, não. O importante é meu paciente ficar bem, né?
Você, pelo menos, não vem de gato pro lebre, né, amiga? As pessoas, você mostra o que você é e as pessoas têm certeza de que você é, né?
É difícil, viu? Assim, tem gente que vê pro lado negativo, mas é assim, eu sou meio direta em algumas coisas. Algumas pessoas se assustam, mas depois que elas me conhecem um pouco, elas ficam mais, agora entendi.
Quando entende o recado, né?
É.
Mas assim, vamos aprofundar um pouco nessa conversa, deixar um papo mais cabeça.
Vamos
e vamos
lá.
Falar de BBB.
Puta vida, olha, Beth.
O que você tá achando? Eu não tô assistindo, eu assisto naquelas, acho que igual você também, né? Quando dá, eu leio no Twitter o que tá acontecendo, de vez em quando eu sento pra assistir.
Assistir mesmo, tem mais de 15 anos que eu não assisti. Tá, qual BBB? Também. Eu nem sei, 20 qual? Eu não sei qual que é.
Eu sei porque é 21, é BBB 21, então é fácil de saber. Mas assim, eu também tô nessa.
É verdade, olha que loira que eu fui agora, hein? Puta vida, nossa! Eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, depois assisti, acho que o sexto, depois nunca mais assisti porque ficou muito sem noção, assim. Mas o que eu estou ouvindo na internet, porque eu não vejo mesmo, eu não paro para ver, né? Eu tô numa vibe de assistir as séries que durante o meu mestrado eu não pude assistir.
Que série você tá assistindo agora?
The Crown.
Ah, eu adoro The Crown. Eu comecei a assistir, parei.
Eu tô no primeiro, na primeira temporada.
Tá. Então nem vou dar, nem vou
Mas,
dar.
Mas, por exemplo, Casa de Papel eu assisti na pandemia. Na época da pandemia hardcore, que a gente tá tudo em casa. Eu fiquei
Nossa,
dois
que
meses
inferno
em casa.
Assistir Casa de Papel agora, porque deve ter o que mais tem aí, spoiler, né?
É nada. Você acha que eu sabia alguma coisa? Você acha que eu não entrava na internet direito assim pra ver? Né? Não, não sabia de nada, não sei de nada, não sabia de nada, de spoiler de nada. Então, eu tô assistindo as séries que eu não assisti na época que tava passando, enfim. Tenho várias na minha lista.
Ah, então você não vai ver que o professor mata, tô brincando.
É, não. Então, aí o que acontece? Eu tô acompanhando o BBB por cima, por alguns Instagrams que fazem acompanhamento disso. Mas dessa vez tá dando medo. Eu tô com medo dessas pessoas. Bem medo dessas pessoas. Tá tudo invertido, né?
Então,
eu acho, sei lá. Nossa, vai dar muito ruim esse Big Brother.
Você sabe que engraçado? Porque assim, eu tô me surpreendendo com a surpresa de algumas pessoas em relação ao comportamento dessas pessoas lá dentro. Porque eu já me vi muitas vezes na situação de alguns lá, onde as pessoas botam coisas na sua boca pra te rotular.
Manipular.
Te rotular como uma pessoa racista, uma pessoa mal intencionada, uma pessoa de má índole, uma pessoa preconceituosa, e você não é. Você sabe que você não é, e você sabe que você não falou por mal, e você sabe que você não falou aquilo para ferir. E a pessoa, ela contextualiza aquilo de uma maneira que é quase criminosa. Então, assim, eu nunca imaginei que um dia pudesse ter uma forma de escancarar isso de uma maneira tão explícita como um reality show, como agora. E assim, eu acho que esse tá sendo o único ponto positivo dessa edição do BBB. Porque eu tô me enxergando em vários momentos em que muitas pessoas foram hostis comigo, me chamando de diversas coisas, que eu era preconceituosa, que eu era, nossa, de várias. Eu acho que você também, né? De fascista, de não sei mais o quê. Porque você tinha uma opinião, ou porque a pessoa já metia o rótulo na tua testa, né? Porque essa coisa de rótulo é uma coisa muito grave, é tão grave quanto você fazer, rotular uma pessoa negra negativamente, como você também ser rotulado com uma pessoa criminosa, porque isso é crime, né?
Sim.
É uma coisa assim, não digo positiva, porque isso nunca vai estar longe de ser positivo, mas está sendo uma espécie de exposed, vai, da galera que milita com arrogância, que confunde a sua luta, que não entende nada sobre o que está lutando, sabe? Eu conheço militantes sérios, por exemplo, o Alê Santos é um cara que foi um presente na minha vida, porque ele permitiu eu emergir no estudo dele. Ele foi super receptivo, inclusive ele tem livros ótimos e ele é super aberto para conversa, para ensinar. É uma pessoa que estuda o que milita e uma pessoa que está de braços abertos para qualquer um que quiser ter uma explicação, sem precisar ouvir você é isso, você é aquilo, você não sei o que, entendeu? E foi uma única pessoa que eu consegui manter um diálogo. Fora isso, eu nunca consegui ter. Isso foram essas Lumenas da vida que eu encontrei na vida para isso, entendeu? Então, quando eu vejo a Lumena lá, eu me deparo com várias pessoas que eu encontrei na vida que me fizeram exatamente isso.
Você estava falando, eu estava pensando, né? Uma coisa que eu acredito muito é o radicalismo e os extremos, eles não são bacanas. Eles são excludentes.
Exato.
Eles não agregam.
E eles se assemelham, né? Porque você pega lá, eu comparo como uma ferradura que a ponta, as duas pontas se unem lá embaixo. Os dois extremos da ferradura, elas se encontram lá. É como eu comparo os dois extremos.
Tanto essa coisa da política, do extremo esquerdo, extremo direita, tudo que é radical não traz benefício. Assim, mas a minoria, mas eles são... ok, eu sou branquinha, bonitinha, não vim da favela, nunca passei fome, mas eu passei perrengue, eu sei como é que é passar perrengue. Eu sei o que é comer arroz com ovo, eu sei o que é comer arroz com salsicha, eu sei o que é comer arroz com banana. É aquilo que eu falei, a educação, ela transforma. Quando você tem exemplos à sua volta, ou se você não tem exemplos na sua volta, mas você tem exemplos fora, quando você abre aquele mundo e vai, não tem como dar errado. Então eu sou a favor de vamos estudar para aprender e vamos não excluir, né? Vamos agregar e vamos manter na média. Porque o extremo não é bacana. O extremo, ele só prejudica. Meu pai, eu amo ele de paixão, mas ele era metalúrgico e ele tinha uma visão petista, lulista, né? Hoje em dia ele ainda continua sendo esquerdista, odeia o Lula hoje, graças a Deus, mas demorou mais de 40 anos para ele entender. E ele era uma pessoa extremamente rígida nisso e eu não via benefício. Eu falava assim, pai, pelo amor de Deus, olha isso aqui, tá na sua cara escarrado. E as pessoas, elas ficam cegas. Me dá enjoo ouvir essa Lumena falando. É. Porque eu sou uma pessoa feminista, eu sou uma mulher feminista. Eu acredito que homens e mulheres temos os mesmos direitos em algumas coisas. Algumas a mulher vai ter mais do que o homem, outras o homem mais que a mulher. Mas a gente vive num país machista. Dentro desse país, o extremo de machismo e feminismo não é bacana. Entendeu? Quando você tem, por exemplo, você é presidente de uma empresa, uma mulher multinacional, uma mulher, ela tem que ganhar o mesmo que o homem. Ponto, acabou. Não importa se ela vai ter filho, se ela não vai ter filhos. Eu sou feminista a esse ponto, né? De educar uma menina igual menino, entendeu? Vai lavar louça assim, vai arrumar sua cama assim, aqui em casa não tem empregada, todo mundo vai aprender igual que nem a gente aprendeu, entendeu? Mas o nosso mundo, a nossa estrutura é machista. Só que o que ela faz é fora da curva, é desumano.
E aí... sem contar que isso é um desserviço, na verdade, né? Porque isso descredibiliza lutas legítimas, né? Como eu falo.
Muita gente por trás que tá fazendo isso bravamente, abrindo mão de um monte de coisa para poder ser ouvido. Exato. Agora não vai ter mais voz, né?
Tipo... porque as pessoas generalizam e vão achar que todo militante é Lumena, sim, sendo que não é. Eu conheço militantes seríssimos, tem um canal da Maristela também, que é maravilhoso, o Papo de Preta, que dá, traz informação. Eu acho que quando traz informação, eu acho que é um serviço e tanto, porque nos falta informação, tem coisas que eu não aprendi na escola, tem coisas
sim,
que
aprendi na vida.
Eu aprendi na vida, eu aprendi nos encontros, eu acho que os encontros, eles agregam muito, como esse que a gente está fazendo agora, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ser a pessoa da ponte, uhum, e nunca do muro, né? Eu tenho sempre esse conceito, ser ponte, ser ponte, ser ponte, né? Bom, a gente datou o episódio, então para você que está escutando isso em 2023... ajudar a lembrar dos participantes, porque daqui 2 anos você vai ter esquecido. Então, assim, ó, esse BBB de 2021, você que tá em 2023, ele tem Lumena, Vitube, Nego Di, Carol Conká, era uma cantora que fazia muito sucesso e ela...
Era mesmo, então, você... era, ela era, era, já foi.
Você que tá aí no, em 2023, eu não sei se o Luciano Huck é o presidente atual agora, mas hoje ele é um forte nome a ser considerado, uma possibilidade, a gente não sabe. Então você que está em 2023, esse era o nome dos BBBs de 2021. E a Carla já vai estar rica, tá? Ela está aqui agora, ela é mestranda e com certeza...
Não, já
do
mestre,
jeito que ela trabalha,
já mestre, hein?
Ela já é mestre. Então assim, daqui 2 anos, do jeito que ela trabalha, então assim, com certeza ela vai estar fazendo, gastando o salário de um caixa na como é que é a loja?
Na Lely Blanc.
Exatamente. Então assim, é isso, tá? Então... atualizando aí para 2023, né?
Deus te ouça, viu, Beth? Deus te ouça.
Vamos jogar pro universo, jogamos aí.
Claro.
Quem sabe onde a gente vai ouvir isso e rir, né?
Não, uma coisa que eu aprendi, que eu tenho pessoas muito incríveis que apareceram na minha vida que me falaram sobre tela mental, né? Você jogar realmente pro universo... E eu fico imaginando, assim, dinheiro entrando na minha conta sem saber de onde vem, sabe assim? Ah, apareceu, tipo, dinheiro. Nossa, apareceu dinheiro. E assim, eu jogo mesmo. E que se dane que os outros pensem de mim. Eu falo, gente, ó, tô pensando em dinheiro entrando na minha conta. Dinheiro, o povo pode achar que eu sou louca, mas nossa, o universo, ele conspira aquilo que você manda pra ele, entendeu?
Que vem já que a gente tá falando aprender... desse papo, eu vou te revelar em primeira mão, ninguém sabe disso. Eu tenho um WhatsApp, eu juro pra você, eu tenho um WhatsApp do universo. Eu criei, eu tenho um número. Eu juro pra você, eu me senti confortável e menos louca pra falar isso. Eu tenho um WhatsApp, o número do WhatsApp é o universo. E tudo que eu quero, eu jogo nesse WhatsApp.
Isso aí! Isso
eu jogo,
aí.
Eu já pedi de tudo. Já pedi apartamento, já pedi... eu já pedi viagem pra Nova York, eu já pedi 10 quilos a menos, eu já pedi... Tudo que você
porra,
possa
como imaginar. 10 quilos a menos, Beth? Você é magra, vai se ferrar você.
Você não me viu. Quilos. Eu ganhei 10 quilos na pandemia, Carla, juro.
Ah, não, Beth.
É não, que não, não aparece, não. Não aparece porque eu sou alta, mas eu ganhei, Carla. Hoje eu comprei um macacão G, porque eu nunca vesti G na minha vida e hoje eu comprei. Eu tô com um quadril, cara. Tudo bem que eu gosto de quadril, sim, mas eu não gosto da barriga, porque da magra, a barriga, quando ela cresce, ela fica parecendo que você tá grávida.
É verdade.
Né? Aí eu comecei agora a fazer o tal do jejum intermitente. Tá funcionando, né?
Então, ah, que bom. É bacana. Eu faço 2 vezes por semana.
É. Então, uma amiga minha ela faz educação física e tal, é fitness, ela me passou e eu tô muito satisfeita. Eu tô aguentando firme e forte. Né?
Super emagrece. Tem uma colega minha que emagreceu 90 quilos em 3 anos.
Nossa.
Ela é insano. Era daquelas obesas, obesa mesmo. Daquela que não passa na catraca, daquela que senta em 2 cadeiras, gigante. Ela hoje tá mais magra que eu. Ela perdeu uma Carla, porque eu peso 80, ela perdeu uma Carla.
Você é alta, né, Carla? Você é como a minha irmã. A minha irmã, ela tem uma estrutura grande. Eu também tenho, assim, mas a minha irmã é mais, assim, sabe?
É.
A minha irmã magra, minha irmã magra, ela tem 80 quilos.
É, então, eu tenho 1,74 de altura e eu cheguei no 75, deu uma engordadinha de 5 quilos aí nessa pandemia idiota.
Eu acho você magérrima, sabe? Da última vez que a gente... Se bem que quando eu te vi, você tava bem magra mesmo.
É, eu fiz reeducação alimentar, não fui no nutricionista, faço atividade física, mas, por exemplo, como eu evito ir pra academia, eu tô há 10 meses sem fazer musculação mesmo, eu só faço funcional em casa. Não, eu atendo muito idoso, então eu não quero correr risco e as academias lotadas. Então, assim, eu parei de fazer musculação e no meu prédio não tem sala de musculação. Eu faço o que dá em casa, né? Mas não é a mesma coisa. Então, eu engordei 5 quilos. Você me encontrou, eu tava com 75, 76, acho. Eu tô com 80, mas eu volto logo, se Deus quiser. Assim que eu tomar a vacina e eu volto
pra minha filha,
academia.
Com esse foco, minha amiga, se você quiser virar Gisele Bündchen, você vira e você ainda toma o Tom Brady dela.
Não, pelo amor de Deus.
Sim, uma das primeiras vezes na vida que eu falei assim, eu vou fazer uma matrícula na Smart Fit, né? Que tem todo que é lugar, e aí eu não tinha desculpa. Eu tô na Paulista, eu vou fazer.
É, uh-huh.
Fiz lá o plano Black, toda feliz, me sentindo a fitness, peguei a camisetinha da Smart Fit. Chegava lá só fazer esteira, né? Mas eu falei, é o começo.
É,
eu ainda vou nos aparelhos e tal, ia lá fazer minhas esteiras, ouvia minhas musiquinhas dos anos 80 e voltava feliz pra casa. Uma semana depois, começou o lockdown. Aí eu falei, olha... Eu falei assim, ó, eu não tenho culpa.
Mas olha só.
Eu não tenho culpa, é lockdown. Aí eu congelei lá o negócio, as mensalidades quer dizer, não congelei, fiquei pagando sem saber. Depois que eu descobri que dava pra congelar.
Ai, Beth.
Mas pelo menos eu comecei ali uma. Agora eu tô pensando em retomar, mas eu ainda tenho muito medo de frequentar a academia. Não sei por quê.
Eu era pra ter vacinado dia 25 de janeiro, né?
Você vacina, né? Porque você.
Não, mas mas eu não sou da área da linha de frente, então. Eu não trabalho UTI e hospital, né? Eu trabalho no meu consultório, atendendo os pacientes. Mas por conta da vacina ter ido pro Brasil todo, eles tiraram a vacina de São Paulo, né? De quem era da área da saúde no primeiro começo. Então eu tenho que esperar agora a minha idade. Eu não sei quando que eu vou vacinar. Nas cidades que estão em torno de São Paulo, eu até conseguiria vacinar. Só que você tem que chegar 1 da manhã, pegar a senha, eu não tô afim. Então eu vou esperar a hora certa mesmo.
A minha irmã vacinou. ela vacina, ela faz UTI neonatal.
Não, quem trabalha no hospital, do almoxarifado ao médico intensivista, pra mim, todo mundo, segurança, recepção, principalmente o pessoal da limpeza, tudo tem que tomar vacina, isso é fato.
Tá, você tem ambiente, familiar que já vacinou?
Já, assim? muitos. Minha irmã, que trabalha UBS, né? Meu cunhado trabalha em dois hospitais, eu tenho dois primos radiologistas que trabalham em hospital também, e minha avó de 92 já vacinou.
Ai, que amor! A Fênix, né? Que eu já, você já contou, isso dá outro podcast, Carla.
Dá outro, Highlander, minha avó é Highlander.
Highlander, é verdade. E você acha que você vai ser Highlander como a sua avó?
Olha, Beth, eu acho que por conta de eu cuidar da minha saúde desde sempre, pode ser que eu chegue mais saudável, sabe? Que eu vá mais,
é, a
mais
da, saudável. A época dela, ela, a mulher se ferrava mais, né?
A minha avó era da roça, né? Ela cortava cana, então era judiada, né? A nossa geração vai chegar em 80 fácil, né? Então a galera vai chegar. É, o que me preocupa é com a saúde. Tipo, eu acabei de fazer meu check-up, acabei de ver os exames antes de a gente começar aqui. Graças a Deus tá tudo bem, assim, todos os meus exames. Então eu fico de olho, sabe? Eu não vacilo, não. Porque aquilo, não adianta eu falar pro paciente que você tem que se cuidar e eu não me cuidar. Entendeu?
É aquela grande lição que o mundo tá dando, né? Você ensina muito mais pelo exemplo do que falando.
Pela atitude.
Seja o exemplo, né? Então é como eu falo, assim, né? Tem só uma certeza. Independente da idade que você vai chegar, com certeza você vai estar trabalhando, né, cara? Tem. Olha, o que vem depois do mestrado aí? Vem esse semestre?
Doutorado. Depois... Não, então, doutorado, eu cansei muito. O mestrado foi tenso, né? Foi tenso. É muito cansativo, Beth. É exaustivo. Eu, assim, todo mundo fala, você tá saindo da sua zona de conforto. Não, eu saí da minha estabilidade emocional, tá? É, além, pra mim foi puxado. Como você sabe, a minha família é humilde e eu nunca pude fazer um curso de inglês. O que eu sei de inglês, eu estudei sozinha. Então, a falta do inglês fluente, eu digo aí, galera, façam inglês desde sempre, bote seus filhos desde sempre, não tenham, é muita coisa pra ele, põe no inglês, foda-se, entendeu?
Chegou uma hora que o inglês cobra, né?
Inglês já é o básico, meu amor, você tem que ter inglês, espanhol e chinês, entendeu? E pra mim é muito mais cansativo, né? É muito mais exaustivo, porque eu não consigo ler e ser plena como com português, né? A gente sofre um pouquinho mais, então eu cansei muito, é muito puxado, e eu quero dar uma pausa agora, respirar. Pode ser que eu faça mestrado, mas meu sonho não é ser pesquisadora. Uma coisa que um dos professores da banca falou pra mim: você quer ser pesquisadora? Porque pra fazer doutorado, o interessante é você ser pesquisador. E eu não tenho interesse em ficar pesquisando. Eu tenho interesse em atender meus pacientes e deixá-los plenos, felizes e saudáveis. Então, por essa escolha, eu acredito que o doutorado não. Mas eu, por exemplo, já tenho dois cursos que eu quero fazer esse ano que vão agregar mais à minha profissão. Então, assim, parar de estudar nunca. É. Trabalhar menos ainda, né? Então eu tenho que continuar estudando porque é a meta, mas pra aprimorar, né? Não pra seguir, por exemplo, uma carreira científica. Eu não tenho essa vontade hoje. Pode ser que eu mais pra frente canse de trabalhar do jeito que eu trabalho e resolva entrar nessa área. Mas, por exemplo, eu já posso ser professora numa faculdade com mestrado, né? Se eu quiser. E é um plano B. Eu fiz o mestrado pensando nisso. É um plano B. Se eu cansar, se eu tiver qualquer problema trabalhando do jeito que eu trabalho, eu posso dar aula e, enfim, eu gosto de ensinar, mas hoje ainda não é meu foco. Sim, entendeu? Mas parar de trabalhar nunca, né, Beth?
Mas eu vou te dar uma dica, viu, Carla? Quando você quiser voltar à pesquisa, que vai te render um Nobel, é você estudar o brasileiro na NASA, entendeu?
Nossa, gente. Olha, eu vou falar, Beth, outro dia eu vi uma coisa muito legal. Você sabe qual foi o último ano que o brasileiro teve paz?
Não, deixa eu ver. Quando foi? Tô tentando lembrar aqui.
Você não vai saber. 1499.
Ah, com certeza.
No brasileiro não tem um dia de paz mais,
não tem,
entendeu?
Não tem.
Entendeu? Ele tem que ser estudado porque é um povo.
A merda foi quando deram aquele espelho pra gente.
Foi, o espelhinho.
Né? E começou tudo, né?
Pros indiozinhos, exatamente.
Ai, Carla, mas foi tão bom o papo com você que eu nem vi a hora passar, viu?
Meu Deus, já deu uma hora, vai dar uma hora.
Já tá dando uma hora de conversa entre a gente.
Não, o pessoal já desligou, eu acho, né? Ou não?
Não, acho que não. O papo tá bem legal. Tem muita gente aí. Olha, hoje a gente falou um papo bem legal. Teve papo cabeça, teve BBB, teve previsão do futuro, minha amiga.
É, entendeu? Muito bom.
Teve vida fitness. Esse episódio tá rico de informações. Pois você pode ter certeza. Ele está relevante, entendeu? E eu queria muito agradecer você ter cedido esse tempo. Como eu falei, a hora de uma capricorniana focada, minha amiga.
Que besta.
Vale
você.
Muito, vale muito. Entendeu? E plena terça-feira, no auge da semana, indo pra quarta.
É o único dia que eu chego cedo em casa.
Sério, olha só, acabei com a noite da menina, minha filha.
É nada, foi ótimo, imagina.
Mas, Carla, muito obrigada. Muita saúde para sua família, para sua avó, vida longa para ela. Que você consiga muitas outras conquistas, porque dá gosto de ver gente que tem vontade de trabalhar, que não desiste, que corre atrás. É porque inspira a gente, né, Carla? E você é uma pessoa, é você e você. Isso que eu te admiro. Você é uma pessoa independente. Eu falei que eu ia falar de mulheres independentes, mas eu nem precisei falar o tema, porque a tua história já dá esse tema, né? Então, mulheres, sejam independentes, acredite nos seus sonhos, mesmo que seja um corte XR3 aos 6 anos de idade?
8.
E Carla, mais uma vez, onde as pessoas te encontram?
Puxa vida, assim, pra me encontrar fácil no Instagram mesmo.
Tá.
Fisio.carlacampagna. No Twitter também. O link do Instagram vai pro Facebook. O que tá pegando agora mais é o Instagram mesmo, né? Ah. Beth, vou pedir pra você. Eu quero chegar em 10 mil seguidores. Eu tenho 800 só no meu Instagram profissional.
Olha aí, gente.
Pra poder fazer links. Eu quero pôr a setinha assim, clique aqui. Sabe? Assim, meu sonho é chegar em 10 mil pra poder fazer.
Gente,
isso.
Então vamos fazer a campanha do arrasta aqui pra Carla, por favor. Vamos seguir a Carla, porque eu vou pôr esse lá na descrição aí. Vocês sigam a Carla, que ela quer o arraste aqui. Ela merece, gente. Ela é mestre. Olha o tanto que essa menina estuda. Ela merece.
Pelo Hospital das Clínicas, hein? Não é
exatamente.
Não é qualquer porcaria.
Um dia você pode precisar dos serviços da Carla, gente.
É isso aí, Beth.
Carla, um beijo pra você. Muito obrigada por ter participado. E você gostou desse episódio? Então aguarde que ainda vem muita história legal, porque eu vou falar com muitos amigos que eu amo, assim como a Carla, que aceitou aqui falar com a gente. E esse foi mais um Calma, Beth.